did it again. I made you believe one more.
Sejam bem-vindos a... ou, acho que um programa extra, né? Acho que vai ser extra, não sei. Se você estiver ouvindo esse programa no sábado, obviamente amanhã tem um logadinho 100% full. Se você estiver ouvindo depois, sábado, já também um logadinho também. E esse aqui é um adendozinho que eu decidi fazer para a gente poder falar sobre Missão Impossível, né? Acerto de Contas Parte 1. E também sobre Barbie e Oppenheimer. Lembrando que a gente vai falar sobre Barbie e sobre Oppenheimer no programa da próxima semana. A gente vai falar aí, né, com mais detalhes, vai falar tudo direitinho, vamos ter a visão dos meninos também. Mas, como eu assisti nas cabines no começo da semana, então vou falar um pouquinho sobre os filmes, né? Vai ter algum spoiler, óbvio, spoiler ou outro, né? Não posso garantir que não vai ter, porque vocês sabem como eu sou, né? Essa pessoa assim, louca, louquinha. Mas eu quero realmente trazer, assim, a minha opinião sincera. Vocês sabem que eu sempre trago opinião sincera, tô aqui há anos trazendo opinião sincera, né? E se tem alguém que ouve, é porque eu devo estar falando alguma coisa que preste, ou não. Só vocês estão vendo mesmo minha ruína toda semana aí, nos últimos, sei lá, 11 anos, né? 11 anos, quase 12 já. Mas então vamos falar de Missão Impossível, Nação Secreta não, Nação Secreta já não tem mais, já foi. Mas a Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, né? A sétima aventura aí de Ethan Hunt. A terceira aventura aí da duplinha Tom Cruise e Christopher McQuarrie, né? Que trouxe uma coisa nova pra franquia, né? Que é a questão da continuidade, porque até então a gente tinha as historinhas fechadas dentro dos seus próprios filmes, e desde que o Christopher McQuarrie entrou, a gente teve aí essa historinha seguindo, né, com os personagens, né, sempre voltando ali uma linha narrativa. Nesse ano a gente teve aí também, por causa do Tom Cruise, né, que acabou estreando de uma forma diferente, né, porque esse filme era pra ter estreado no ano passado, mas aí Top Gun Maverick era pra ter estreado no ano anterior ainda, mas a gente teve um negocinho chamado Covid, né, e aí Top Gun Maverick ficou pro ano passado, e o Missão Impossível, né, acerto de contas, teve que parar, teve uma série de problemas por causa de protocolos de Covid e tal, então a gente conseguiu ter o filme esse ano. Ano que vem a gente tem a próxima parte, né, no finalzinho de junho, só que infelizmente o Missão Impossível estreou numa época que acabou sendo um pouco ruim, né, porque estreou e na semana seguinte a gente tem aí Barbenheimer também bombando nos cinemas, né, nos Estados Unidos o Nolan tem a exclusividade das salas IMAX por 3 semanas, Tom Cruise tentou brigar, mas não conseguiu, e a gente acaba, vai ter nos Estados Unidos, só teve uma semana de Missão Impossível no IMAX. No Brasil a gente já tem um pouco mais distribuído, né, até porque a gente tem pouquíssimas salas IMAX no Brasil, mas Tom Cruise tá muito em alta no Brasil, então até falo, explicando um pouquinho, né, eu li, então tô trazendo aqui pra vocês, se for verdade, beleza, se não for, também, é isso aí. Que no Brasil, Barbie e Oppenheimer são distribuídos pela mesma distribuidora, né, o Warner Universal distribuem pelo mesmo lugar, e a opção dos cinemas foi para que tivesse mais sessões de Barbie, porque vai uma tendência de atrair mais público, o que tá sendo uma verdade, né, você vê uma rosa rolando aí, e Oppenheimer também, além de tudo, é um filme com 3 horas de duração, então você vai ter, obviamente, menos sessões também. Então, tá tudo certo, tudo tranquilo. O que eu posso antecipar já, são 3 ótimos filmes, né, para você se divertir, para você... São filmes que valem o ingresso, né? Que vale você pegar lá, sair da sua casa, pagar um ingresso. Que ingresso de cinema é caro, gente? Eu entendo que hoje em dia, pra você ir no cinema, você e seu boy, você e sua girl, né? Se você quiser ir sozinho também, né? É o caso aqui do tio aqui, o tio vai no cinema sozinho várias vezes. Mas você vai gastar aí pelo menos uns R$100 nessa brincadeira aí de ir ao cinema. Com ingresso, com pipoca, pra quem gosta de pipoca. Eu não gosto de pipoca, gente, tá? Mas às vezes eu compro um lanche, né? Compro uma Coca-Cola do Rolito pra você levar. Então, é um lazer caro atualmente. Então, é muito importante que você selecione também o que você quer ver. Mas aqui, com esses 3 filmes, não tem erro. É claro que um tipo de filme vai agradar muito mais a algum tipo de pessoa, e o outro tipo de pessoa, e tá tudo certo, né? Eu gostei dos 3, né? Cada um a sua maneira, né? Dos 3, obviamente, eu gostei mais do Missão Impossível, porque eu sou fangirl de Tom Cruise, né? E eu também gosto muito. E também tem a Rebecca Ferguson também no filme, que eu amo muito. Mas estamos aí voltando, então, pra essa nova aventura, né? Que apesar do Missão Impossível ser parte 1, ele não tem essa sensação de incompletude, né? Que talvez, quando a gente tem as coisas divididas, gera uma certa frustração em quem está assistindo. Aqui a gente tem um arco muito bem definido, né? Que é a busca pela chave. E ele se encerra, e aí a gente vai ter no ano que vem a segunda parte, mostrando a conclusão, já agora correndo atrás da entidade, que é a grande vilã desse filme. Eu tenho que dizer que quando eu fiquei sabendo que o vilão do filme Missão Impossível 7 seria uma inteligência artificial, eu confesso que eu fiquei um pouco cabreiro. E eu confesso que eu fiquei com o pezinho atrás, mas confiando. Porque até então, o Tom Cruise e o Christopher McQuarrie não têm me decepcionado, né? Eles conseguem fazer filmes bem divertidos, coesos, com set pieces muito maneiras. E aqui não foi diferente, né? A gente já tinha visto o set piece da moto em vários vídeos. E aqui eles conseguem trazer uma coisa de outras set pieces que são tão maneiras quanto pra gente poder assistir, né? A gente começa esse filme com uma cold open mostrando um submarino, que aonde está essa inteligência artificial chamada entidade, e essa entidade ela tem o poder ali, obviamente, de controlar os dados que estão circulando por aí, inclusive podendo fazer surgir no radar um submarino fake que não existe, que acaba sendo, né, um ataque contra eles mesmos, né, o próprio submarino que está ali carregando a entidade. E a gente vê que a partir dali começa essa busca pela chave. O Ethan recebe a missão de ir atrás da parte da chave que tá com a Ilsa, que é a Rebequinha Ferguson, maravilhosa, perfeita, jamais errou em sua vida, né? A Rebecca Ferguson é maravilhosa, gente, eu não consigo. Além dela ser belíssima, eu também amo demais, gente, minha mãe. E, então, ele vai atrás dela no deserto, uma cena maravilhosa também no deserto, e dá a entender que ela morreu, né, menina? Mas, obviamente, não morreu, porque a gente tinha visto no trailer outras cenas com a Rebequinha. Mas, a partir daí, o Ethan vê, né? Ele participa disfarçado numa reunião lá no Pentágono, de que, obviamente, o interesse não só dos Estados Unidos, mas de todo mundo, é quem colocar a mão na chave vai conseguir ter acesso a essa entidade e, obviamente, vai conseguir ter acesso a poder manipular e controlar o mundo, basicamente, né? Você vai ter acesso a armas, você vai ter informação. E nesse mundo da pós-verdade que a gente vive hoje em dia, né? Então é uma coisa muito poderosa se ter. E o Ethan decide que ele vai pegar essa chave e ele vai exterminar a entidade, né? Então ele vai reunir a equipe dele, né? O Simon Pegg, o Vic Grimes e a Ilsazinha Fast, né? Nossa Rebequinha Ferguson. E a gente tem um elemento nesse novo filme que é, assim, muito, muito, muito bom, muito bem inserido, carisma, né? Que é a Hayley Atwell, a nossa capitã. América também, né? Capitã Britânia. Mas a nossa agente Carter, né? Hayley Atwell entra aí como uma ladra, uma thief, que tá querendo fazer um troco, obviamente, né? E ela tá amando da White Widow, né? Que tá de volta aí, o White Widow, que é a Vanessa Kirby, né? Que já tinha aparecido aí no filme passado também. E eu tenho que dizer que eu não gostei muito do vilão do filme, né? O Wesley Morales lá, o Gabriel. Eu não gosto muito dele. Eu acho que a gente vai entender um pouco mais na segunda parte, né? Porque a gente vê, tem um flashback do Wesley Morales atirando numa mulher que o Ethan ama, e aí é onde o Ethan vai preso e acaba se tornando o agente da IMF. E então eles têm um passado, mas a gente não sabe muito desse passado do filme, né? E aí eu acabei não gostando muito do vilão, mas ele é um vilão que bota um pouco de medo, assim, né? Meio bizarro. E ele tem essa capanga dele, que é a personagem da Pom Clementif, né? Nossa amante de Guardiões da Galáxia aqui, fazendo a Paris. Ela é muito louca, louquinha, arlequina, total. E a gente tem essa perseguição pela chave aí, né? Essa busca pela chave. E eu tenho que dizer que o filme tem excelentes set pieces, além da cena da moto. Você tem toda a parte do trem, que é incrível, no final do filme. Eu, particularmente, amo muito toda a sequência do aeroporto, né? Que a gente tem aí os agentes também do FBI, né? O Briggs, né? Que é o personagem do Sean Wingan. E também tem o Degas, né, que é o auxiliar dele lá, e eles ficam procurando o Ethan no aeroporto, ao mesmo tempo que o personagem do Vic Grimes fica mudando a cara do Ethan, botando em outras pessoas, eles indo, né, sendo despistados, é muito legal. E tem essa coisa que o Gabriel, ele se sente como basicamente um profeta dessa entidade, né? Então essa entidade meio que protege ele nessa parte mesmo do aeroporto. A entidade fica apagando ele das câmeras, assim, e tal. É meio louco, assim. E o Gabriel tem essa aura de profeta o tempo todo, né? Ele fica falando, ah, você vai me entregar a chave amanhã. Amanhã a chave vai estar na minha mão e tal, não sei o quê. Então ele tem essa coisa meio profeta, assim. A volta da Vanessa Kirby, fuenzinha, né, menino? Mas eu tenho que dizer que eu não estava preparado para perder, e o sim é Faust, né? Rebecca Ferguson. A personagem morre. Vale dizer que é maravilhosa. Toda essa sequência em Veneza, né? Desde quando eles estão na boate, depois que eles saem da boate. A porradaria entre a Paris, o Ethan e um capanga num beco, sei lá, que cabe meia pessoa, é sinistra. Sinistra, sinistra demais. Eu fico até pensando como é que foi pra filmar, né? Aquilo ali é muito, muito, muito maneiro, né? Ao mesmo tempo que o Gabriel tá lá lutando com a... a personagem da Hayley Atwell, né, que pegou a chave, né, a personagem da Hayley Atwell é a Grace, né, então ele tá lá lutando com ela, a Ilsa aparece, eles ficam lutando também, luta de faca, uma loucura, e a Ilsa acaba morrendo, né, cara, e é muito interessante, a Ilsa morre, você vê o pesar na equipe, você vê o pesar no Ethan Hunt, mas em nenhum momento eles vão mais citar ela, assim, né, a gente entende pelas imagens que eles estão sensibilizados, que aquele luto atendiu aquele time, mas eles têm uma missão que precisa continuar, né, eu fiquei arrasado porque eu amo a Rebecca Ferguson, então pra mim foi uma perda muito grande, né, você ter a Ilsa aí fora de ação, né, nos próximos filmes, eu fiquei bem, bem triste. Além disso, a gente tem essa set piece do trem, né, que é onde vai rolar a negociação pela chave. E o twist, né, de que quem tá comprando a chave da White Widow é os Estados Unidos, né, menino? Que loucura! Com o personagem lá do Harry Cern, né, que era do primeiro Missão Impossível, né, e tá voltando agora, o Kittredge, né, que é secretário de defesa. E ele tá lá pra comprar a chave, só que quem tá usando a máscara é a Grace, né? A Grace tá se passando pela White Widow. E assim, a sequência do trem é muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu sei que muita gente, teve algumas pessoas que reclamaram que as cenas ali em cima do trem é um pouco inverossímil e tal, mas a gente sabe que o Tom Cruise estava em cima realmente do trem, né? Obviamente, né, gente? Limites, né? A gente sabe que o seguro desse filme deve ser um absurdo por causa do Tom Cruise, né? Todo mundo com medo, pensando assim, ah, será que eu vou ser o diretor que vai matar o Tom Cruise? Então, a cena do trem é muito maneira ali, a briga em cima, mas todo desenrolar dentro dela, né? Até porque eles precisam se separar, porque a entidade começa a interferir nos planos, né? Como ela é toda digital, ela sabe o que tá rolando e tal. Então, o time acaba tendo que se separar. A gente não vê mais o Ving Rhames a partir de uma certa parte. E o Simon Pegg fica dando meio que um suporte analógico ali pro Ethan e pra Grace, né? A Grace entra no trem pra poder se passar pela White Widow e pegar a chave para que a partir daí eles possam ir atrás da entidade para poder desligá-la, né? E aí a gente tem o FBI no trem, a gente tem o Kittredge no FBI no trem, Gabriel e Paris no trem. Então é assim, é uma tensão constante e o Gabriel tem um plano lá de explodir o trem e tal, né? Depois que ele fugir. E quando explode a coisa aí, o trem começa a descarrilhar e cair. Menino, é uma tensão tão grande, tão grande, tão grande, que você fica, meu Deus, fica na ponta da cadeira, assim. É muito louco, é muito louco. E, gente, o Tom Cruise, ele ama esse papel, né? E ele tá muito bem no filme. Acho que todo elenco tá muito bem no filme, né? Eu disse que eu não gosto particularmente do personagem do Simon Morales, mas eu acho que ele tem essa coisa meio profeta, meio ameaçador, mas que eu espero que se revele com muito mais força na segunda parte. Mas eu fiquei muito feliz com o filme, né? Fiquei muito feliz com o filme. É um filme que ele empolga, ele diverte. Ele tem 2 horas e 40, é um filme longo, né? Não vou dizer que é longo. Mas que você não sente passar o tempo. Que ele é um filme que tá sempre acontecendo alguma coisa, sempre acontecendo alguma coisa. Até quando você não tá tendo as set pieces mais inacreditáveis, mais sinistras. É um filme que movimentado, onde a coisa acontece. Essa cena mesmo, toda essa sequência do aeroporto mesmo, não é nada muito de ação, mas é um jogo de gato e rato. Do Gabriel, do Ethan Hunt, do FBI, e aí a galera fica, né, atenta, assim, o tempo todo. A personagem da Hayley Atwell, como eu já disse, ela foi uma excelente adição, e no final do filme, ela, meio que pra se salvar, o Ethan sugere pra que ela peça pra fazer o juramento pra ser parte da IMF. Eu não sei se do primeiro pro segundo a gente vai ter um espaço de tempo no filme, né? Ou se ele vai começar imediatamente. Porque a gente tem, se for continuar imediatamente, acho que pode ser complicado, mas como ele vai ter aí uma diferença de 1 ano e tal, um gapzinho, eu acho que ele vai começar em outro ponto. Então a gente vai poder já ter a Grace como essa agente da IMF. O Ethan, ele está agora oficialmente foragido, entre aspas, né? De ser essa pessoa, esse risco, né? Ele está junto com o Simon Pegg e vão começar a procurar a localização do submarino, né? que afundou, gente. Eu ia fazer... A primeira vez que eu tava gravando isso aqui, que eu tô gravando isso aqui a terceira vez, né? Porque a primeira vez eu achei que não tava com muita energia. Na segunda, o áudio se perdeu. Então eu tô gravando aqui a terceira vez. Pensa que eu tô contando essa história a terceira vez, gente. É claro que eu tô mudando as palavras, né? Mas contando pela terceira vez. E aí, na primeira vez, eu tinha feito a piada com o submarino, mas eu não achei de bom tom. Então eu acho que eu tô aqui fazendo aqui, ó. Deus tá me dando a oportunidade de não fazer deboche com as coisas. Então, provavelmente já vai começar ali com a... com a caça ao submarino, né, a localização do submarino, porque o Ethan agora tá com a chave completa, e aí a gente vai ter o quebra-pau pra valer. Eu tô bem animado, né, como eu disse, eu sou um entusiasta da franquia Missão Impossível, né, vi todos os filmes, dei uma reassistida, né, nos dois últimos aí, antes de assistir esse set, e eu fiquei muito, muito feliz, cara, eu gosto muito, eu fico bem triste que provavelmente o filme não vai ter a bilheteria que merecia, né, eu não acho que ele daria bilhão, como o Top Gun Maverick, né, porque o Top Gun Maverick você tem outros fatores. Você tem também a coisa do patriotismo, do exército, né? Que os americanos gostam, essas coisas. E o Missão Impossível, ele não tem tanto esse apelo, assim, né? Mas é um filmão. Filmão de pra você ver no cinema, na maior tela que você puder. Então, vale muito a pena deixar aí no esquenta pra você poder assistir a segunda parte no ano que vem, junho do ano que vem. Eu espero que ano que vem eles façam, em algum lugar, algum cinema... uma dobradinha, com a parte 1 e a parte 2, que seria massa demais, né? Mas eu adorei, fiquei muito sentido com a morte de Rebequinha, né? Estamos aguardando um novo papel dela aí. E a Hayley Atwell foi uma excelente adição, isso é um fato, tá? Fato. Então, primeira recomendação, Missão Impossível, top demais, maravilhoso, tá? Seguindo aqui nessas breves críticas, assim, opiniões rápidas, né? Crítica não, porque eu não sou crítico, né, gente? Sou palpiteiro, eu falador que eu sou. Seguindo aqui nas nossas reviewzinhas rápidas e sinceras, vamos falar de Oppenheimer, então. No filme do Nolan, né? 3 horas de duração, acho que 3 horas e um pouco, né? Que você sente um pouco, tá? Eu quero dizer pra você que você sente um pouco dessas 3 horas, tá? Particularmente, a primeira metade do filme, pra mim, ela é bem cansativa. E aí, a partir da segunda metade, eu fiquei assim, ó... tenso, esperando, e agora? O que acontece? Oppenheimer, né, menino? História aí sobre o pai da bomba atômica, protagonizada pelo Cillian Murphy, né? Cillian Murphy, Emily Blunt, Downey Jr., tem participações de Florence Pugh também, tem o Alden Ehrenreich, né, o Han Solo, do filme do Han Solo, também. E ele vai contar, ele é baseado num livro, né, do Oppenheimer, Prometeu, da Guerra, sei lá. Gente, informações sérias vocês vêem no Google, né, gente? Mas baseado no livro lá, contando essa história aí do Oppenheimer, vale dizer, aspectos técnicos, massa. O Nolan, ele sabe fazer isso. Esse filme, pro bem e pro mal, ele é um filme do Nolan full, tá? 100%. Então, ele é um filme muito bem filmado, né? Inclusive, tem um rolão do Nolan lá no IMAX, que vocês viram o vídeo do rolão? Uma loucura, né? O puta de um rolão gigante, pesado, né? Peso, você sente o peso. E... mas aí você... né, você tem toda... o filme é todo rodado em IMAX e tal, então eu assisti o filme no IMAX. É uma experiência muito, muito, muito... legal, experiência muito maneira. É um filme que... de tela grande também, né? Isso eu não tenho como dizer que não. E tem o melhor e o pior do Nolan. Eu garrei um pouquinho de ranço do Nolan desde o Tenet. Né, desde o Tenet eu peguei ali um pouco de ranço dele, pelo fato dele se achar esse grande desbravador, grande salvador do cinema, toda aquela barra dele de botar o filme no cinema no meio da pandemia, uma encheção de saco pesadíssima. Eu não gosto, né, do Tenet, acho o Tenet um filme ruim. Não gosto do Interestelar, sei que muita gente ama, provavelmente você muito julgado no site Face, mas eu detesto o Interestelar e detesto também porque ele tenta se vender como um grande filme inteligentão. Não tem disso, né? Ele acha que é muito inteligentão, mas ele fica explicando as coisas o tempo inteiro. Fica explicando, reexplicando, explica de novo, então vá pra porra. Não gosto também do Dark Knight Rise, não gosto. Gosto de uma coisa ou outra, mas não gosto 100% do filme. Pra mim, os meus favoritos do Nolan, com certeza, são Dark Knight, obviamente. Eu gosto muito do Origem. Grande Truque, também acho subestimado, mas eu gosto bastante do Grande Truque. Gosto da Amnésia, né? Mas que eu realmente desgosto da filmografia do Nolan é Interstellar, Tenet também, são os meus menos favoritos, assim, do gosto do Dunkirk, e eu até falei pra alguns amigos que o Oppenheimer tem uma vibe mais Dunkirk, né, e menos outros filmes do Nolan, assim, porque tem essa coisa do histórico e tal. Eu vi muita gente falar também que o Nolan tenta absolver o Oppenheimer, e em certo momento ele tenta realmente absolver o Oppenheimer ali, mas dizem que o Oppenheimer realmente meio que se arrependeu, né, apesar do mal horroroso que ele criou, que foi a bomba atômica, né? E vale dizer que o Nolan não sabe escrever mulher, né, gente? Que as duas mulheres aqui do filme aqui, ruim, né? Ruim. A Emily Blunt, ela fica o filme inteiro, basicamente, tomando cachaça, né? Com as crianças chorando. E aí ela tem uma cena, assim, tipo, faltando, sei lá, 5 minutos do filme acabar, tem uma cena que é realmente muito boa. E a Florence Pugh, menino, eu nunca vi a Florence Pugh ser tão mal aproveitada num filme como ela é mal aproveitada nesse negócio. A Florence Pugh ia aparecer o peito dela. Só aparece o peito dela, tudo, ela tá pelada. Ela, sei lá, tem 10 minutos de cena, 8:59 ela vai estar pelada, né? E, pelo que eu andei me informando aí, essa moça que é a personagem que ela faz, é uma personagem que teve muita influência na vida do Oppenheimer, né? E aqui a gente vê muito um passant, né? E o Nolan perde muito tempo. A primeira hora do filme é uma encheção de paciência, com um negócio das físicas, das aulas, e o Nolan vendo o Oppenheimer vendo os negócios, né? Os átomos, as físicas, tudo na cabeça dele. Um negócio chato da porra. E aí, quando ele começa efetivamente a participar do Projeto Manhattan, começa a criação de Los Alamos da cidade e todo o quê de pesquisa e construção da bomba, aí eu realmente acho que o filme dá um up muito, muito, muito bom, né? Eu acho que ele dá um up bom, mas quem, assim, brilhou muito nesse filme, quem brilhou muito, 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 é o Robert Downey Jr., né, que faz o Almirante Strauss, e a gente vê esse filme pela visão do Oppenheimer, na maior parte, e também pela visão do Almirante Strauss, que está sendo conduzido a uma sessão do Senado, onde ele vai ser sabatinado para poder ocupar um cargo no governo, né? E isso aí chega, e a gente fica vendo, né, que é a parte onde tem o preto e branco, né, obviamente, e aí a gente vai ver toda essa parte. E além disso, a gente tá vendo o Oppenheimer contando, né, como foi, as coisas, e a visão do Strauss, preto e branca, do Oppenheimer, colorida, e essas coisas vão se mesclando. Não é difícil de entender, tá bem assim, né? Ele não se atenha muito ao cronológico, se você fica esperando assim, vai aparecer um negócio dizendo 1945, 1932, não vai aparecer. As coisas só estão acontecendo, rolando ao mesmo tempo, assim, e tá tudo certo, tudo bem. Então é muito legal essa segunda parte do filme ali, da hora e meia pro final, que tá começando realmente a rolar, ou quando o personagem do Matt Damon entra em cena, tá muito bom o personagem do Matt Damon. Eu gostei muito também do Josh Hartner, que tá aí como Lawrence, né, um pesquisador também, que começou, que também fez parte do projeto. E o Cillian Murphy, gente, ele é um ator competente, né, ele é um ator bem competente, então eu acho que o que ele faz é bom. Eu não tô aqui exaltando, divulgando, enaltecendo, né, porque eu acho que ele é realmente um ator competente em tudo que ele faz, então ele vai entregar um bom papel. Eu via já algumas pessoas já falando que talvez ele e o Downey Jr. possam ser indicados ao Oscar. Alguns já também falam da Emily Blunt, mas a Emily Blunt só tem realmente uma cena boa, mas a gente sabe que é o suficiente pra ser indicado ao Oscar, né? Mas o Downey Jr. eu acho que ele é certeza de ser indicado. Assim como o Oppenheimer deve ser indicado também, muita coisa técnica, se bobear, vai ser indicado ao melhor filme. Que o Nolan sabe o que ele faz nessa parte técnica. O som é fuderoso, o som é um espetáculo. A explosão da bomba é de arrepiar. E aí eu trago pra vocês já aqui uma surpresa, um spoiler, né, menino? Que a gente fica... Eu fiquei esperando a explosão da bomba na guerra, né? Hiroshima, Nagasaki... E não. A explosão que a gente vê da bomba atômica é no teste final, né? No teste antes dela ser enviada pra guerra. Só que eu achei legal que o Nolan trabalha com a questão de mostrar os efeitos da explosão da bomba, né? De uma forma que a gente não espera. Porque logo depois que as bombas são lançadas em Hiroshima e Nagasaki, são consideradas um sucesso, e a guerra... Tem a rendição do Japão, e a guerra acaba e tal. E aí você vê o Oppenheimer indo discursar pra galera que tava trabalhando, morando e vivendo em Los Alamos, né? Porque os cientistas puderam levar suas famílias, né? Então se construiu uma mini cidade. E ele vai discursar, e ele começa a ver durante esse discurso os efeitos da bomba, né? Da pele saindo do corpo, corpo carbonizado. Ele vê os efeitos da bomba desse jeito. E eu achei uma forma legal de mostrar, já que a gente não mostra em nenhum momento a guerra rolando, né? E aí a gente tem essa questão do Oppenheimer sendo colocado em descrédito, né, depois que ele tem lá que ele fala com o presidente americano, né, acho que é o Eisenhower, que ele tem sangue nas mãos e tal, e aí até fala com chorão e tal, e aí rola toda essa campanha de descrédito, porque o Oppenheimer, ele passa a se opor à construção da bomba de hidrogênio, e aí ele é acusado de ser comunista, ele teve, conheceu pessoas ligadas ao comunismo, né, a própria personagem da Emily Blunt foi filiada ao Partido Comunista, o irmão dele foi filiado ao Partido Comunista. Então ele sofre essa pecha de ser uma pessoa ligada à União Soviética, estaria vazando, porque tem uma pessoa que está vazando os segredos dentro de Los Alamos, né? E a gente descobre, na verdade, depois é um inglês que estava lá né? E ele que tava vazando os segredos de Los Alamos. Então ele sobe todo um escrutínio, né? Ele entra num julgamento lá pra renovação da credencial dele pra ele poder continuar estar envolvido com as coisas de segurança nacional. E é um joguinho de cartas marcadas e tal. E aí a gente descobre que, na verdade, quem tá fazendo toda essa manipulação é o Almirante Strauss, né? O personagem do Robert Downey Jr. Que aí o Nolan também entra pra explicar tudo, né? Você já tava vendo lá que poderia ser um grande twist. E o Nolan, ele vem explicando tudo ali. Olha, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Pra você, entender, tá bom? E aí a gente vê, né? Que o Almirante Strauss, ele se sentiu humilhado pelo fato do Oppenheimer ter... Tinha uma coisa lá de ceder as partículas pra estudar na Finlândia, na Estônia. Sei lá, na Estônia não, gente. É num país desses países, né? Eu vi o filme na segunda-feira, gente. Já esqueci tudo. Mentira, eu lembrei o principal. Né? Esqueci os pormenores. E aí ele fica nessa sede de vingança, nessa sede de vingancinha. E ele cria esse jogo todo de cartas marcadas pra descredibilizar o Oppenheimer. Ele acaba não tendo realmente a renovação de segurança. Mas, compensação, também, Rami Malek aparece lá por 2 segundos para também poder explicar, falando assim, que Downey Jr. odeia o cientista, Downey Jr. ficou chato porque o Oppenheimer expôs ele ao ridículo. Então ele falou que vou fazer vingancinha. E aí acaba que o Downey Jr. não é confirmado, né? Pro cargo que ele tava se candidatando lá. Que ele ia aceitar no governo, né, menino? Ele fica chateado, mas tenta terminar por cima, saindo na foto preta e branca, né? Mas, como eu disse, o filme é muito bom. É um filme que dá gosto de ver no cinema, porque ele é bem filmado, ele é bonito. O som é muito, muito, muito bom também. Atuações competentes, atuações honestas, como eu já falei. Pra mim, Downey Jr., né, tá ali acima de todos. Acho realmente que ele vem indicado aí a coadjuvante, quem sabe pode ganhar. Tá no começo do começo do começo do começo da temporada de premiação, né, menino? Então, nem sabe como vai ser, pra dar greve aí, como tá rolando também. Mas é um filme muito bom, apesar de ser um filme cansativo. Ele não precisaria ter 3 horas. Com certeza, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Tô sendo legal pra caramba, hein? Funcionaria, tá? Porque a primeira hora e meia é realmente muito modorrenta, muito sem ritmo, muito cansativo, tá? Mas também é um filme bem bom, assim, né? É um filme bem feito, filme honesto do Nolan, tá? E aí, pra gente encerrar aqui nosso triple, né? O review, falar de Barbie aí, né? Esse grande fenômeno, né? Esse fenômeno mundial. Filme dirigido pela Greta Gerwig, né? Escrito com o marido dela, né? O Noah Baumbach. Eu achei que poderia dar ruim, porque o Noah Baumbach é um chatão. Às vezes ele acerta, mas às vezes ele erra, né? Ele acertou no História de um Casamento, mas errou pra caceta no Ruído Branco também, né? Que puta que filme chato da porra. Margot Robbie, né? Ryan Gosling, Issa Rae, America Ferreira. Muita gente boa no filme, né? Marvel Simu Liu, né? Se você assistiu The Other Two, sabe é. E cativante, gente, o filme. Cativante, mensagem legal, super colorido. Viu a galera falando aí que o Ryan Gosling vem indicado ao Oscar. Menino, eu acredito em tudo, tá? Depois que a Jamie Lee ganhou, é óbvio, né? Amizade, né? Eu acho que ele pode ser indicado porque eles estão gostando de indicar a pessoa da comédia, né? E o personagem do Ryan Gosling, o Ken do Ryan Gosling, é um Ken muito cômico. Ele tem tiradas ótimas. Ele tá muito, muito, muito bem no filme, né? Vale dizer. Mas eu acho, assim, too much, né? Eu acho que pode vir umas indicações pra Barbie, design de produção, figurino, roteiro, maquiagem, cabelo. Eu acho possível. Atuação eu já não sei, tá? Trama do filme, menino. Barbie, né? Tá lá vivendo o seu mundinho na Barbilândia. Elas acreditam que, por causa da grande influência da Barbie no mundo, elas influenciaram o mundo real positivamente. Todas as mulheres vivem vidas incríveis no mundo real por causa dessa influência das Barbies no universo, né? Vale dizer que é um filme que brinca com essa questão de existir a Barbie Land e existir o mundo real. Inclusive, já teve uma fuga, né, que era a personagem grávida, esqueci o nome da boneca grávida, que ela veio pro mundo real, né, então já teve um incidente desses, e aí, no caso, é o segundo incidente. O que acontece? Barbie tá lá vivendo sua vida animada, feliz, um dia sempre maravilhoso, até que no meio da festa lá da dança, ela pergunta se as pessoas já pensaram em morrer, né, e a partir daí, ela, o pezinho dela que fica pro alto, né, no chão, ganha celulite, ela vai se consultar com a Barbie esquisita, que é a Kate McKinnon, que tá maravilhosa nesse filme, e ela, a Kate McKinnon fala pra ela que provavelmente é a criança que brinca com ela, que tá com sentimentos tristes, e isso tá interferindo nela, e obviamente, na Barbilândia, né? E ela deveria vir pro mundo real pra poder entender o que tá acontecendo. Então ela vem com Ken pra cá e a gente, né, vai procurar lá a criança, né? Ela vai até a criança. Mas, na verdade, a grande criança que tá com esse problema, que tá triste, né? Que tá com pensamentos chateados, é a America Ferreira, né? Que tá linda, gente. Eu amo a America Ferreira desde sempre, desde Ugly Betty. Tudo que ela faz eu vejo, até as coisas bombas que ela fez, né? Mas eu a amo. Eu a amo muito. E uma coisa que me surpreendeu muito no Barbie, acho que o Barbie é o filme que a gente vai mais falar na semana que vem, né, no podcast, é o fato de que ele parece que vai ser aquela coisa da boneca vir pro mundo real, e aí eles vão ficar aqui no mundo real, e vão ficar no mundo real, e no final eles voltam pra Barbilândia. E não, né, o mundo real, ele tem uma parte ali no meio do filme, e depois eles voltam de novo pra Barbilândia, que é onde vai realmente ter a grande questão do filme, né, porque a Barbie e o Ken vêm pro mundo real, e a Barbie fica chocada, passada, que a vida pras mulheres na vida real não é como elas achavam que era incrível e super maneiro e tava tudo bem, e as mulheres, né, governavam. E pro Ken, ele vê que, cara, aqui o mundo é dos homens. E o que que ele faz? Ele volta pra Barbieland e implanta o patriarcado na Barbieland, né, que vira o Kendon, né, que é o reino do Ken. E é onde os Kens, né, tomam ali meio que o controle, e as Barbies, né, a Barbie presidente, a Barbie supremo, começam a servir esses Kens, né, e perdem toda a sua identidade em prol dos homens. E aí a Barbie, quando volta junto com a America Ferreira, né, tem que meio que resolver isso, porque a Barbie fica muito abalada, ela meio que desiste. Mas a America Ferreira, que, aliás, tem um monólogo excelente nesse filme, né, um monólogo muito bom, que a partir daí é quando eles vão começar a quebrar meio que essa mentalidade nova que as Barbies tiveram aí de servir os Kens. O filme é muito bonito de ver. Tem uns números musicais muito legais. Muito, muito legais. Eu sou apaixonado pelo número musical, né, do Ken. Quando eles estão indo pra guerra. E pra mim, quando vira um grande clipe de boy band, né? Todo mundo vestido de preto, dançando. O Simu Liu, o Ryan Gosling. Tem também o moço do Invasão Secreta, né? Tem a duplinha de Sex Education também. Sex Education tá toda nesse filme, né, gente? Tem o Eric, tem a Mavis, tem o namorado do Eric, tá todo mundo aí no filme. Eu só tenho que dizer uma coisa que eu odeio, né, gente? Porque Will Ferrell tá no filme. Eu odeio o Will Ferrell. Eu só gosto do Will Ferrell em um filme, que é o filme do Eurovision, né? Mas eu acho que eu gosto muito mais por causa do filme do que necessariamente dele, que o personagem dele é bobão, como tudo que o Will Ferrell faz. E eu tenho um ranço muito grande, que o Will Ferrell é o presidente da Mattel, né, menino? Da Mattel. E, assim, ele tem um pouco de relevância, mas relevância quase nenhuma, né? Não anda muito, assim, esse plot. Mas isso é um pouco uma coisa que me irrita no filme. Mas, de geral, assim, eu acho o filme muito, muito gostoso, muito legal. É um filme que tem uma mensagem muito boa a respeito do feminismo. Mais do que do feminismo, né? Das mulheres, né, poderem ter o controle de suas vidas e serem o que elas querem ser, né? A gente tem também o Alan também, maravilhoso também, é muito bom. O elenco é azeitadíssimo, assim, né? Muito legal, os números musicais, as músicas, tudo é muito bonito, tudo muito bem feito, tudo muito gostoso de assistir. O filme tem 1h40, né? O filme é curtinho. Eu tô, assim, já enojado de ver essa galera que tá... Ah, o filme conta os valores cristãos, gente. Tá tudo que valores cristãos, gente. O filme é uma gema, esse filme é uma pérolazinha, sabe? Que tem coisas muito legais que se... E também não é filme pra criança, tá, gente? Se você vai levar sua filha de 3 anos, 4 anos pra ver o filme da Barbie, não vai. O filme é classificação 12 anos, que é o adolescente ali, o jovem adulto, né? Tem uma mensagem, uma reflexão muito legal pra essa galerinha aí que vai ser o futuro, né? Que precisa estar na atividade, tá ligado? Então, eu acho que é um filme muito massa. A Margot Robbie tá incrível no filme, assim, né? Acho que ela tá no tom certo da Barbie, né? Que ela faz a Barbie... Como é que é? Barbie estereotipada, né? A Barbie estereotipada. Então é muito, muito legal. Todas as outras Barbies ali tem o seu momentinho, né? Não é nada muito destacado, né? Mas, gente, quando aparece o John Cena de Barbie Sereio, é apenas um must-see também, é muito bom. Alan também rouba muito destaque, viu? Maravilhoso. Michael Cera, papel ótimo. A Dua Lipa só parece a piscar, gente. Parece a piscar, porque você vê o Michael Cera, pro John Cena. E assim, meu coração todo da Marina Ferrara. E o Ryan Gosling, menino, ele dá um show. Dá um show, ele tem um timing cômico excelente. O Ken dele é um Ken triste, ao mesmo tempo que é um Ken que tem ambições. É maravilhoso, maravilhoso. Ele tá muito bom, ele achou um tom incrível, assim. E eu também não posso deixar de falar também do Marvel's Simu Liu, também, que tá... Além de um grandíssimo gostoso, né? Ele tá... Ele tem muito carisma, gente. Ele tem muito carisma. Muito. E é um filme que vale muito assistir, tá? Semana que vem, no Logado, a gente vai falar mais de Barbie, né? Com a visão dos meninos que vão ter assistido também. A gente vai entrar nos pormenores, mais detalhes. Mas também é um filme, assim, muito, muito, muito bom. Divertido, gostoso de ver, né? E que esse, sim, e Missão Impossível são filmes que eu reveria. Oppenheimer, não, não reveria. Mas esses dois, com certeza. E aí, menino, estamos chegando aqui ao final dessas críticas aqui, condensadinhas. Lembrando que você pode apadrinhar esse podcast, né, no Patreon e no PicPay, tá? Que dá a menor cotinha, muito importante. Também pode deixar comentário no Spotify agora. Você pode deixar comentário agora. Ah, não quero deixar comentário no site. Deixa comentário no Spotify também, né? Deixando as suas opiniões, o que você achou de Barbie, o que você achou de Oppenheimer, o que você achou possível, né? Pode deixar suas notas lá também. Vai ser sucesso demais. Ouça o Logadinho da Semana, se você ainda não ouviu. Eu também tô no Cinemação dessa semana falando sobre a carreira do Robin Williams, né? Que se estivesse vivo completaria 71 ou 72 anos. Então na biografia aí com o Robin Williams, no Cinemação dessa semana. E ouça o Logadinho, deixe seu comentário, tá? Isso aqui é um extrazinho pra vocês. Semana que vem a gente vai falar mais de Barbie, vamos falar de Oppenheimer também, né? Porque a gente, os meninos já vão ter visto o Barbie, e eu sei que pelo menos o Taylor vai ter visto Oppenheimer, né? E aí a gente vai poder falar aí mais a fundo, né? Entrar mais detalhes, né? Como eu sei que o pessoal gostou mais do Barbie, falou mais da Barbie, eu guardei um pouquinho mais de Barbie pra semana que vem. E Oppenheimer já falei aqui bastante, e Missão Impossível, bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
Truly exist. I cry watching the day.